CardioCast Cardio Aula, sua fonte de atualização diária.
Hoje nós vamos conversar sobre um tema da neurologia, porém de grande interesse relacionado à cardiologia clínica, que é o acidente vascular encefálico, dos seus múltiplos subtipos. A primeira classificação foi a classificação Toast de 1993, que provavelmente todos vocês já conhecem, que acabou subdividindo os 5 tipos de acidente vascular isquêmico, que foram o subtipo 1 relacionado a grandes vasos, da qual a aterosclerose é o principal exemplo, o subtipo 2, que seria o cardioembólico, devendo se excluir nesse cenário a presença de CIA e FOP, o subtipo 3, relacionado a pequenos vasos, da qual o lacunar, e o principal determinante de risco seria hipertensão. O 4, quando você tem outras etiologias, aqui um exemplo seria dissecção desse segmento vascular. E o subtipo 5, quando é terminado. Interminado, aqui em específico, quando você tem duas ou mais possíveis causas, ou quando você fez uma avaliação inicial e não conseguiu determinar a mesma. Quando falamos de eventos embólicos, nós temos dois tipos de evento embólico. Aquele em que o paciente tem uma extensa área de necrose relacionada a esse evento embólico, da qual a fibrilação atrial, o evento embólico relacionado a um trombo pós-AM nas primeiras 4 semanas, o relacionado ao evento embólico da prótese mecânica, estenose mitral reumática, endocardite mixoma, assim como outro tumor benigno que seria o fibrilastoma. Nesse cenário nós vamos ter um evento agudo, porém de grandes proporções. E eventos cerebrais de menores proporções, nós temos a CIA, o FOP, o aneurisma do septo atrial, a calcificação do anel mitral e a placa aterosclerótica. Uma diretriz que acabou fazendo uma extensa revisão sobre o acidente vascular encefálico foi a diretriz de 2021 da American Heart. E hoje nós vamos focar num subtipo específico, que seria o criptogênico, em especial o AVC de origem embólica indeterminado. Este AVC embólico de origem determinada tem como nômina o ESUS. Essa primeira nômina foi descrita em 2014 e, por definição, ela deve ser um AVC isquêmico não lacunar, determinado pela neuroimagem com extensão de pelo menos 1,5 centímetros. Você não pode achar outra etiologia para o mesmo, com a fibrilação atrial, a dissecção, uma estenose carotídea maior ou igual a 50% no segmento ipsilateral. São lesões múltiplas, na maioria das vezes, corticais e subcorticais, e lembrando que esses pacientes são pacientes mais jovens e, por assim, com menores comorbidades. Qual seria a diferença entre o AVC criptogênico e o ESUS? O AVC criptogênico é todo AVC de origem indeterminada, tendo um componente embólico ou não embólico. Já o ESUS é o AVC de origem indeterminada, em que você fez uma avaliação, ele tem características pelas neuroimagens como um AVC de possível origem embólica e você não conseguiu achar a causa. Então, o ESUS está dentro dos AVCs criptogênicos, porém no segmento embólico, já que criptogênico pode também ter características de AVC não embólico. E considerando o total, ou seja, o pool dos AVCs, nós sabemos que o ESUS representa 15% do total dos AVCs, ou seja, a cada 100 pacientes que apresentam acidente vascular encefálico isquêmico, 15 vão ter essa etiologia indeterminada e vão ser AVCs embólicos. Na avaliação inicial determinada pela diretriz, nós temos que o exame físico, alguns exames laboratoriais básicos, como colesterol e hemoglobina glicada, devem ser realizados, o eletrocardiograma de 12 derivações, o eco transtorácico, um Holter de 24 horas e o Doppler de artérias carótides e vertebrais. Então, essa seria a avaliação inicial, podendo a mesma ser complementada, considerando o caso a caso desses pacientes. Durante muito tempo, quando nós falamos do ESUS de origem indeterminada, nós não sabemos a etiologia principal do mesmo. Porém, alguns estudos foram nos dando os dados que grande chance desses ESUS serem fibrilações atriais em que você não conseguiu determinar a mesma durante a investigação clínica. Então, alguns dados de análises prévias nos mostraram que 23% dos pacientes caracterizados como ESUS, quando você acompanhava com monitor de eventos de um ano, apresentavam fibrilação atrial, e quando você acompanhava os mesmos com monitor de eventos por até 3 anos, até 40% destes pacientes apresentavam fibrilação ao longo do tempo. E no caso da fibrilação atrial, nós sabemos que a terapia padrão a considerar seria a anticoagulação. Porém, alguns outros dados nos mostram que até 40% dos pacientes com ESOS têm lesão aterosclerótica não significativas, já que é um critério da determinação do ESOS, porém apresentam lesões ateroscleróticas ipsilaterais ao segmento acometido, que até 37% desses pacientes, quando você faz o eco transesofágico, você observa se uma placa ou ulcerada ou de até 4 milímetros, ou seja, uma placa que poderia ter um evento embólico. Ou seja, aqui talvez a principal terapia seria antiagregação plaquetária. Então temos aqui uma divergência. Iremos anticoagular este paciente ou iremos antiagregar? 3 grandes trials nos vieram para realizar o mesmo, para nos elucidar o mesmo. Nós temos aqui o RESPECT ESOS, que tentou comparar nos pacientes com determinação de ESOS a anticoagulação com dabigratana versus a aspirina, 100 mg, e o evento primário seria o tempo até a primeira recorrência de AVC, independente do mesmo isquêmico ou hemorrágico. O Navigate ESOS, que avaliou o mesmo agora com a rivaroxabana 15 mg versus a aspirina, e o estudo Atticus, que comparou a apixabana versus a aspirina. Porém, esse estudo ele apresentou uma melhor seleção. Ele não pegou apenas o paciente que tinha um ESOS. Ele pegou o ESOS que apresentava um alto risco de desenvolver a fibrilação atrial ou de apresentar um fenômeno embólico de origem cardíaca, que seriam os pacientes com ESOS e átrio esquerdo maior 45 milímetros, ou uma velocidade de esvaziamento do apêndice atrial menor que 20 centímetros por segundo, ou um contraste espontâneo, ou arritmias atriais, ou um chá de SVASC maior ou igual a 4, apesar do paciente não ter a fibrilação atrial, ou a presença de um FOP. Esses 3 estudos compararam, então, antiagregação versus anticoagulação com os principais DOCs que nós temos na prática clínica. E o desfecho primário foi tempo até a recorrência do AVE. Grande parte dos estudos avaliaram de 12 a 24 meses e o P para ser significativo desta meta-análise desses 3 estudos foi menor do que 0,05. Então, nós temos os 3 estudos publicados, houve uma meta-análise que foi compilada e foi apresentada como avaliação final da diretriz da American Heart de 2021. Falando, então, antes do tratamento padrão a longo prazo, nós sabemos que se o paciente apresenta um AVC de origem inicial até 4 horas e meia, a fibrinólise é a terapia padrão, desde que não haja contraindicação, independente da etiologia a ser descoberta a posteriori. Então, AVC isquêmico chegou no seu pronto-socorro, fibrinólise, desde que o paciente não apresenta contraindicação dentro das primeiras 4 horas e meia. Nós temos um outro dado, que é a trombectomia mecânica, que hoje pode ser estendida até 24 horas em pacientes selecionados. Mas isso seria na fase aguda. E na fase crônica, qual seria a terapia padrão? AS ou anticoagulação? E após essa meta-análise descrita pela diretriz e revisionada na literatura, publicada em 2021, nós temos que não houve diferença entre o AS e a anticoagulação. Interessantemente, no estudo com a rivaroxabana, que chama Navigate ESOS, nós tivemos o maior risco de sangramento relacionado à anticoagulação. E após estes dados, nós temos que, nos pacientes com suspeita de ESOS, ou seja, AVC de origem indeterminada, embólico, não é recomendado anticoagulação desses pacientes e também não é recomendada a utilização do ticagrelor. E por que isso? O ticagrelor também foi comparado ao AS nesse cenário denominado Sócrates e não houve diferença. Então hoje, se você ao longo da avaliação clínica realizar um diagnóstico suspeito de ESOS, a terapia padrão vai ser aspirina em doses baixas nesses pacientes. Análises pós-hoc nos orientam que talvez alguns cenários poderiam ser benéficos da anticoagulação. Quais seriam esses cenários? Nos pacientes em que, ao longo da evolução, apesar de você caracterizar esse paciente como ESUS, você fez o diagnóstico de fibrilação nesse segmento, talvez esses pacientes que apresentam nessa avaliação a fibrilação atrial, a anticoagulação poderia ser benéfica. Nos pacientes com ato esquerdo maior que 46 milímetros, esse cenário em específico poderia ser benéfica a utilização do anticoagulação em preferência ao AS de forma isolada. Nos pacientes com clínice reduzido entre 30 e 50 ml por minuto, houve redução de evento na análise pós-hoc com a utilização da anticoagulação e nós sabemos que um outro antiagregante que foi estudado, que foi o ticagrelor, não apresentou melhora em relação ao S. Então, o que, que nós devemos saber para a prática clínica? Paciente em que você fez o diagnóstico de acidente vascular encefálico de origem embólica, porém não conseguiu determinar a causa com a avaliação e os exames até o momento, a utilização do AS deve ser preferencial e de forma isolada.
Você ouviu mais um CardioCast CardioAula.